Sexta-feira, último dia de emissão da semana do Portugal em Direto. Cláudio Costa, boa tarde.
Olá, Zé Carlos, boa tarde, Iva.
Neste sexta-feira, o que é que vamos ouvir?
A ideia é descarbonizar. O local escolhido foi a Afurada, em Gaia. Há 1 milhão de euros para criar um laboratório vivo, o Living Lab. Os habitantes podem instalar painéis fotovoltaicos. Os pescadores vão ser incentivados a reciclar os resíduos de pesca. A Câmara de Mondim de Basto vai reduzir em 60% o tarifário dos serviços de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos ao comércio e às empresas. Em tempos em que se discutem as alterações climáticas, hoje vamos até Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real. Numa exploração de vacas maronesas, está a ser implementado um projeto piloto que ajuda a reduzir o risco de incêndios e a sequestrar de forma significativa a emissão de carbono para a atmosfera. Queremos perceber de que forma. E hoje, porque é sexta-feira, vamos ligar-nos à Rádio Linear de Vila do Conde. Pertence a uma rede de rádios que cobre o país. Vila do Conde, juntamente com a Póvoa de Varzim, constituem a maior comunidade pescatória nacional. As águas têm andado agitadas por aqueles lados, com os pescadores e armadores a dizerem que a atividade não é de todo rentável e já há barcos a ficarem em terra porque não conseguem suportar os gastos.
Para ouvir na próxima hora de emissão, Portugal em Direto, com a edição de Cláudia Costa.
Os 1.500 habitantes da comunidade pescatória da Afurada, em Vila Nova de Gaia, podem vir a pagar energia a um preço mais barato. Esta é uma das vertentes do projeto pioneiro Laboratório Vivo, ou o Living Lab. Basta instalar painéis fotovoltaicos em casa. Até 2024, a empresa municipal Gaiurb, em parceria com várias instituições, como, por exemplo, uma universidade norueguesa, vai investir 1 milhão de euros para sensibilizar os cidadãos a utilizarem práticas mais amigas do ambiente no Namaral.
A ideia é descarbonizar e, para isso, a empresa municipal Gaiurb tem 1 milhão de euros. Os habitantes da Afurada, à beira do Douro, à beira-mar, foram escolhidos para integrarem este projeto Living Lab, ou seja, este laboratório vivo.
Vão ser colocados painéis fotovoltaicos não só em casas das pessoas, mas também em equipamentos públicos. E sim, as pessoas vão poder pertencer à comunidade de energia e poder haver aqui uma partilha. O objetivo é naturalmente que os preços sejam preços mais económicos, mas isto é um laboratório vivo, não centrar-se na... Isto não é uma comunidade de energia apenas local e vamos colocar painéis fotovoltaicos em todas as 500 casas das 1.500 pessoas que lá vivem. Nós vamos efetivamente criar uma comunidade de energia, uma pequena comunidade de energia que vai servir de teste e que vamos tentar validar para depois escalar sim para outros lados do município.
António Miguel Castro, presidente da Gaiurb, diz que a reciclagem dos resíduos das pescas é também um dos temas a trabalhar neste laboratório vivo. Na Afurada, o estacionamento vai passar a ser alvo de novas tecnologias. Através de uma aplicação, o condutor consegue saber se tem ou não lugar para estacionar.
Mobilidade é também um dos temas que vamos abordar, com a questão e a temática do smart parking, sistemas de partilha, no fundo, mobilidade também como um serviço. A questão da gestão dos resíduos dentro da economia circular, e repara, há pouco quando disse que tínhamos uma doca de pesca, como sabe, também são resíduos muito específicos e, portanto, há um objetivo muito grande de poder reutilizar os resíduos de pesca para outras funções e, portanto, esse é um dos nossos objetivos também deste Living Lab.
O presidente da Gaiurb diz que, além de aderirem, os 1.500 habitantes da Afurada vão também aprender. O objetivo é levar no futuro o projeto Living Lab a outros locais do concelho de Vila Nova de Gaia.
A ideia é precisamente descarbonizar. O local escolhido foi a Afurada, em Gaia, 1 milhão de euros para criar um laboratório vivo. Ora, para atenuar os prejuízos causados pela pandemia, o novo executivo da Câmara de Mondim de Basto, no distrito de Vila Real, aprovou uma redução em 60% no tarifário dos serviços de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos aos consumidores não domésticos, ou seja, ao comércio e às empresas. O recém-eleito autarca Bruno Ferreira diz que a medida vai ajudar a dinamizar a economia local.
O comércio local, no caso concreto aqui em Mondim de Basto, tem tido aqui um ano que de alguma forma tem sido atípico por causa da pandemia de Covid-19 e temos inclusive aqui a preocupação de, neste até ao final do ano, procurarmos ajudar naquilo que é a redução de uma despesa que seguramente tem impacto também naquilo que é a sua economia. Só para ter uma noção, esta redução, que acaba por ser uma perda de receita do município, corresponde a cerca de 4 mil euros mensais. E, portanto, para dar nota daquilo que é o impacto na redução da receita por parte do município, mas que acaba por ser também uma ajuda a favor das empresas e também um sinal de confiança.
Esta redução de 60% no tarifário dos serviços de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos para o comércio e para as empresas já foi aprovada em reunião de Câmara e vai estar em vigor até ao final do ano. De Viseu chega um aviso à Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Governo devem explicar ao país que os atrasos nas obras não são culpa das autarquias. Fernando Ruas diz que no território da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, praticamente nenhuma obra está dentro do prazo, mas os municípios não podem ser responsabilizados por isso, Nuno Moura Brás.
Preocupado com os atrasos nas obras municipais, o presidente da Câmara de Viseu diz que a Associação Nacional de Municípios e o Governo devem vir explicar que a culpa não é das autarquias. Não há obras dentro do prazo, mesmo na comunidade intermunicipal de Viseu-Lafões. Fernando Ruas diz que os problemas têm justificações comuns.
Nomeadamente, se há justificações, e deve havê-las, porque há falta de materiais, porque há não sei o quê, isto devia ser a nível nacional justificado, não pode ser cada município a justificar isto. Imaginemos que o material que é necessário nas obras e que é importado não vem. Não é culpa do governo também, mas também não é culpa dos municípios. Portanto, isto terá que ser explicado, não do município de per si. Portanto, as explicações também têm que ser generalizadas.
Por isto mesmo, Fernando Ruas quer que a Associação Nacional de Municípios e também o Governo venham a terreiro a explicar o que se passa.
Esta é uma justificação que tem que ser dada a nível nacional. Estamos neste domínio neste momento. E há todos, que eu saiba, todos os municípios têm as obras em atraso e são justificadas todas por a mesma coisa. Pandemia, dificuldade em materiais, falta de mão de obra e nós temos isto aqui.
A Comunidade Intermunicipal de Viseu quer mesmo que as reprogramações das obras tenham a tolerância da União Europeia, já que há fundos comunitários envolvidos.
Por isso, o autarca de Viseu pede ao Governo e à Associação Nacional de Municípios que dê explicações ao país. Quem viaja na Estrada Nacional 3 precisa de atenção redobrada. Por esta estrada passam diariamente 10 mil veículos pesados entre o Carregado e a Zambuja. O congestionamento de trânsito é grande e são vários os acidentes com vítimas mortais. Por isso, a Câmara da Zambuja decidiu dizer chega e passar à ação. Vai solicitar em breve ao Governo e à empresa Infraestruturas de Portugal uma série de obras. A IP já disse que os concursos públicos para as obras vão avançar. O repórter João Ramalhinho foi até ao local.
Pela Estrada Nacional 3, entre a Zambuja e o Carregado, circulam por dia mais de 10 mil caminhões. Uma via onde já ocorreram vários acidentes, alguns dos quais com vítimas mortais. Por isso, quem utiliza fala numa regra: máxima atenção ao volante.
Tem havido aqui muitos acidentes. Ainda outro dia eu ia para o Carregado e houve alguém que ultrapassou por cima do risco contínuo e, portanto, vinham carros de frente e a visibilidade muitas vezes é reduzida. Por exemplo, o meu filho detesta andar de carro aqui nesta estrada porque tem medo.
É uma estrada perigosa, sim. A estrada não está sinalizada para o tráfego que tem, como deve ser. É a situação dos caminhões, lá voltamos aos caminhões, nada contra os caminhões, mas param nas bermas. Há muita berma, tem caminhões parados, estacionados no repouso, que não deveriam estar.
Estrada Nacional 3, uma dor de cabeça há vários anos, diz o presidente da Câmara Municipal de Zambuja. Silvino Lúcio recorda que a solução para o problema é a construção de uma variante à Estrada Nacional 3. Uma proposta que pretende apresentar brevemente ao Ministério das Infraestruturas.
Tipo uma circular exterior ou à zona industrial que passe por trás de Vila Nova e que entronque portanto, diretamente na Nacional 3, mas passando todo este fluxo de habitações e de, portanto, de empresas.
Quando avança esse projeto, a alternativa é mesmo o reforço da segurança na estrada que existe, ou seja, a Nacional 3, e com a construção de duas rotundas. Acrescenta Silvino Lúcio, o presidente da Câmara Municipal de Zambuja.
Há um compromisso da Câmara, portanto, construir uma através de um promotor portanto, que está lá agora a construir uns armazéns. Os projetos já saíram do IP, já foram para o Ministério, portanto, as infraestruturas, e neste momento estão a fazer o lançamento do concurso. Talvez no primeiro trimestre de 2022 tenhamos, portanto, obras ali, portanto, na Estrada Nacional. Vamos proibir tudo o que seja viragens à esquerda. Quem quiser sair tem que sair na mão, tem que ir à rotunda fazer a inversão de marcha. Vai ser criado um parque de estacionamento para caminhões, cerca de 70 caminhões e cerca de 300 veículos ligeiros, também público, zona de Vila Nova, junto à estação. E nós também estamos a tentar melhorar os nossos parques de estacionamento aqui junto à estação rodoviária da Zambuja, para também, portanto, encaminharmos para lá os caminhões pesados e tirarmos-os da estrada.
Em resposta à Antena 1, a Infraestruturas de Portugal adianta que o projeto de execução das duas rotundas previstas para a Nacional 3 está concluído e que o lançamento do concurso público poderá avançar logo que seja autorizada a repartição de encargos plurianuais da despesa por parte da tutela. Quanto ao reforço das condições de segurança e circulação entre o Carregado e Aveiras de Baixo, a IP informa que o concurso público para a elaboração do projeto foi publicado no dia 28 de outubro, em Diário da República. Uma obra que vai incluir, por exemplo, a beneficiação integral do pavimento ou o reforço da sinalização horizontal e vertical.
Estrada Nacional 3 à espera de obras entre o Carregado e a Zambuja.
O reflexo das alterações climáticas na paisagem de Trás-os-Montes.
As intervenções que o Sr. Moutinho tem na exploração dele vão ser replicadas a mais 7 produtores que estão envolvidos.
Um desses 7 é Avelino Rego. Licenciado em Engenharia Informática, pôs de lado os computadores e decidiu dedicar-se à produção da maronesa.
Esta é uma raça adaptada a esta região. É uma vaca mais pequena, com a capacidade de se alimentar neste tipo de solo. E foi com esta raça autóctone que os nossos antepassados foram gerindo a paisagem até aos dias de hoje e preservando todo este legado natural que temos.
Dois anos depois, o aeródromo de Vila Real está prestes a reabrir. A previsão aponta para o início de novembro, já, ou seja, para a próxima semana, já daqui a uns dias. A pista foi restaurada em toda a extensão. O presidente da Câmara, Rui Santos, destaca a capacidade de superação depois de muitos contratempos durante o processo.
Houve dificuldades porque o primeiro concurso ficou deserto. Houve dificuldades porque, ao mesmo tempo que executamos a obra, é necessário garantir que os sistemas ligados à proteção civil continuam a funcionar e isso traz entropia ao normal depois da obra. Apesar de todas estas dificuldades e percalços, valeu a pena e temos a garantia de que, depois de tudo concluído, o aeródromo de Vila Real será um aeródromo estratégico para o norte do país, será um local fundamental para o combate aos fogos florestais no norte de Portugal e será também um ponto importante, direi decisivo, para a entrada na região do Douro daqueles que decidam fazer essa entrada por via aérea.
Para além das obras no aeródromo, vai ser construído um novo centro de proteção civil. O autarca de Vila Real, Rui Santos, garante que a região vai estar mais bem preparada para o combate aos fogos florestais e também pode oferecer melhores condições aos trabalhadores.
Permitirá, em primeiro lugar, que todos aqueles que usam aquele espaço, nomeadamente os IPs da Guarda Nacional Republicana, fiquem muito melhor instalados. Estão instalados em instalações vergonhosas, direi. A operacionalidade vai melhorar consideravelmente, porque o nó da entrada da A4, do IP4, é logo ali ao lado. É um sítio altaneiro com excelentes acessos e tecnologicamente ficará melhor equipado.
O aeródromo de Vila Real deve reabrir já no próximo mês, ou seja, dentro de alguns dias, com um investimento que pode atingir os 4 milhões de euros. A autarquia vai também iniciar em breve a construção de um novo centro de proteção civil do Norte. A Web Summit, que vai decorrer a partir da próxima segunda-feira, dia 1 e até ao dia 4 de novembro, é uma oportunidade para a hotelaria em Lisboa recuperar o fôlego. Esperam-se várias dezenas de milhares de visitantes. Há hotéis onde a ocupação está esgotada por causa da conferência. É o caso do novo hotel Moxie Lisboa Oriente, que devido à pandemia viu a abertura adiada de abril do ano passado para julho deste ano. Meio milhar de hóspedes, organizadores e visitantes já esgotaram a ocupação do hotel, Arlinda Brandão.
Este hotel, no Parque das Nações, que abriu em tempo de pandemia, há 3 meses, tem a lotação esgotada por causa da conferência.
Nós também temos a organização, que nos ocupa quase 50% da nossa ocupação, e temos também os outros clientes que vêm para o Web Summit, que nos preenchem a restante ocupação para esse período, que vamos estar quase a 100%.
Fernanda Morim, o diretor do Moxie Lisboa Oriente, diz que é um hotel com um conceito que casa bem com a Web Summit.
Temos ligações por USB, ligações elétricas espalhadas por todo o lobby, por todas as salas. As salas são de uso livre para os clientes da Web Summit. E aquilo que nós temos, e temos vindo a vivenciar, são pessoas ligadas à internet, ligadas por Teams, pelas várias plataformas de comunicação. Temos as ligações todas e as pessoas poderão usufruir e trabalhar à vontade nestes espaços.
E vai haver também animação.
Iremos ter aqui no bar, que é no fundo da nossa recepção, iremos ter a animação entre as 19 e as 21 horas, com várias temáticas de música, com um DJ permanente durante esse período, onde teremos uma happy hour para os nossos clientes, que são fundamentalmente todos da Web Summit e que nos completam o hotel durante esse período.
Este é um hotel para quem procura alternativas à hotelaria tradicional.
São os novos nómadas digitais, todas as pessoas ligadas à tecnologia. O Web Summit tem muito a ver com isso, com tudo que é ligado ao mundo da internet, e consequentemente nós temos pessoas de todas as idades, ou seja, é um mercado que neste momento é muito abrangente e temos pessoas desde os 20 e poucos anos até aos 60, 70 anos, portanto, com pessoas que estão dedicadas a essa área, fundamentalmente. Não há um público específico só com uma determinada idade. Temos pessoas de todas as idades, mesmo no Web Summit.
Neste conceito de hotel, há vários espaços amplos, vários recantos com mesas e cadeiras, onde se pode trabalhar, mas também divertir. Lembra Paulo Sassetti, diretor de operações do grupo Oti Hotéis, da Zona Centro.
Temos uma recepção que também é no fundo, é um bar com recepção. Muita zona de estar para as pessoas fazerem co-working e conviverem. A ideia é não passarem muito tempo nos quartos, é virem para baixo e estarem no bar, conviverem, trabalharem.
Quase 500 hóspedes portugueses e estrangeiros ficam neste hotel para acompanharem o evento e começa-se a ver uma luz ao fundo do túnel.
Neste momento, se continuarmos com este crescendo e todos os indicadores a melhorar, como tem sido um facto, a nível nacional, pelo menos, a nível de Portugal, temos algumas más notícias de outros países, mas que felizmente não nos têm afetado ainda à procura e esperemos que não nos afete. Eu acredito que o pior já tenha passado e que agora seja sempre a melhorar.
A Web Summit está de volta e traz consigo milhares de visitantes para animarem a hotelaria de Lisboa.
Ou seja, uma oportunidade para a hotelaria na capital recuperar o fôlego.
Uma viagem até às Ilhas Selvagens da Madeira.
O momento mais feliz e mais difícil, sem dúvida, foi o projeto de erradicação de roedores cá na ilha.
Uma da tarde, 33 minutos. Este é o Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra. Aqui há sempre o país em antena. E porque é sexta-feira, vamos sintonizar-nos com a Rádio Linear de Vila do Conde. Todas as sextas-feiras fazemos esta ligação à imprensa regional ou então às rádios locais ou de proximidade. Esta Rádio Linear pertence a uma rede de rádios que cobre o país. São pelo menos 6. No caso da Rádio Linear, faz a cobertura noticiosa da região do Porto e do Minho e tem esta trilha sonora.
O mundo toca aqui. Linear. Vila do Conde.
Em direto tem agora o jornalista José Matos da Rádio Linear. Muito boa tarde, José. O mundo toca mesmo na Linear?
Olá, muito boa tarde. Toca e toca a norte, não é? Porque o Portugal em direto toca os extremos do país e nós neste momento estamos a
toca
norte.
O país todo, o Portugal
é exato.
Ilhas
exato.
Inclusive, não é?
De norte a sul e ilhas. E portanto nós agora estamos a norte, precisamente em Vila do Conde, se bem que a Rádio Linear toca Vila do Conde, mas procura também não esquecer naturalmente os concelhos limítrofes. Chegamos a vários concelhos, Póvoa de Varzim, naturalmente, também Braga, Ponte de Lima, Póvoa de Lanhões, ou seja, abarcamos
Porto
muito
forte
o Minho. Exato, mas também chegamos a Santo Tirso, portanto, Vila Nova de Famalicão, Vizela, passamos por muitos concelhos e procuramos realmente ter isso em atenção, porque a pessoa que está na Maia e que liga à Rádio Linear poderá ter interesse em saber o que se passa em Vila do Conde, mas também o que é que acontece, por exemplo, na Maia, o que é que foi inaugurado, o que é que está a acontecer.
E o que é que o vosso microfone informativo capta? Que tipo de informações é que vocês dão aos vossos ouvintes?
Nós temos períodos do dia em que passamos noticiário nacional, mas claro que também temos...
Em cadeia.
Exato. Depois temos noticiário exclusivamente regional. E aqui temos que ter em atenção que o que poderá, eventualmente, para um jornalista que está a abarcar um noticiário de interesse nacional e internacional, a nível regional pode haver notícias que interessam, particularmente naquela edição de notícias, àquela pessoa que está a ouvir. Por exemplo, recentemente abriu, passando a publicidade da Mercadona, aqui em Vila do Conde, um novo espaço comercial. O que poderia parecer, eventualmente, uma notícia com um certo conteúdo publicitário, para a pessoa de Vila do Conde, isso tem um interesse público. Ou seja, a pessoa tem interesse em saber que abriu uma nova área de comercial na região onde pode fazer as suas compras. Naturalmente, também abarcamos a associação, que está de parabéns. Sendo uma região piscatória, falamos muito
já lá vamos,
das
já
Caxinas.
Lá vamos. Exatamente. Olha, já agora, Caxinas, que pertence a Vila do Conde, não é? Juntamente com a Póvoa de Varzim, constituem a maior comunidade piscatória do país. Nos últimos dias, as coisas não têm estado muito calmas. As águas têm estado mesmo agitadas. Os pescadores e armadores queixam-se da escalada da subida do preço dos combustíveis, que faz com que a atividade se torne insustentável. E dizem mesmo que os ganhos não chegam para abastecer os depósitos. Este tem sido um tema que tem estado em destaque nos vossos alinhamentos.
Naturalmente, e falamos mesmo de um desalento e de uma preocupação que os pescadores chegam a pôr a possibilidade de não saírem para o mar, porque
sim,
está a ser financeiramente inviável. E dão exemplos, por exemplo...
Mas vocês vão à lota, vocês ouvem pescadores, como é que fazem esta cobertura?
Neste momento fazemos só a cobertura, pronto, não temos tido muita reportagem in loco, no local, a acompanhar a situação. Vamos acompanhar o telefone, vamos tentando acompanhar as agendas noticiosas e, naturalmente, também temos os nossos contatos junto à autarquia e junto das associações que vamos tentando fazer, da polícia, dos bombeiros, vamos tentando fazer essa cobertura. Mas vamos acompanhando testemunhos e algumas queixas que eles vão tendo. Por exemplo, um dos pescadores há tempos dizia que, no ano passado, com 4 mil litros de gasóleo que metia em Aveiro, um dos pescadores palveiros, dizia que fazia isso por 1.500 euros. Agora, pela mesma quantidade, paga 2.500 euros. Estamos a falar de mais 1.000 euros. E eles já avisaram o Estado que as embarcações, em breve, podem mesmo não sair
para
o mar.
É algo que tem um assunto que tem um impacto muito grande na economia local e também nacional,
muito,
naturalmente.
Muito, né? Grande, muito grande. É uma região que viveu as agruras tradicionais do pescador, que passa por muitas dificuldades, muitas famílias que estavam à espera que chegasse o alimento,
chegaram.
O ganha-pão, e por vezes não chegava o alimento e por vezes não chegava o elemento da família, exato. Ficava mesmo sepultado no mar, digamos assim. E portanto, é uma comunidade que já sofreu tanto e que tem sofrido tanto e que realmente com esta escalada do preço dos combustíveis tem sofrido ainda mais. Há, por exemplo, aqui uma recente...
O que é que está hoje no topo do vosso alinhamento informativo?
Hoje nós chamamos muita atenção para, era o que eu ia dizer há pouco, o pequeno crime, o crime que acontece, o assalto na loja, o tráfico de droga, a pessoa que é detida com doses de droga, falámos muito nisso. Hoje, por exemplo, falámos que militares do posto territorial da GNR de Lourdes identificaram e constituíram arguidos um homem e uma mulher por exploração de jogo ilegal. Falamos também de Viana do Castelo, onde há uma escola onde um aluno, um adolescente de 13 anos, que foi agredido, alegadamente, pelo padrasto, e o assunto está a ser acompanhado pela Comissão de Proteção de Crianças e pela GNR. Falamos também de um homem desempregado e residente na Trofa, que foi detido em Vila do Conde, por posse de armas ilegais.
Ou seja, só... aquele tipo de informação que, se não fossem vocês a dar, não passariam nos outros órgãos de comunicação. Passava-se. E é esta informação que provavelmente chegará e interessará aos vossos ouvintes. José, por isso daí a pergunta que agora lhe vou colocar. Como é que se define? Uma rádio local? Uma rádio de proximidade? Que tipo de rádio é que vocês são?
Somos precisamente uma rádio local e que procura chegar ao ponto de interesse de quem vive em Vila de Conde e nas proximidades e que realmente está interessado em saber o que é que existe no concelho, quais são as dinâmicas, falámos, por exemplo, provavelmente num jornal desportivo ou num programa desportivo, na Antena 1 falarão sobretudo dos três grandes, não é?
Mas, por acaso, na Antena 1 falamos de todos. Temos pendão de serviço público. Somos a única rádio que falamos de todos.
Tentam fazer a cobertura. Mas digo eu, pronto, que provavelmente...
Uma coisa é relatos, mas depois acompanhar, os restantes jogos são sempre acompanhados.
E nós procuramos dar destaque, por exemplo,
ao Rio Ave e ao Varzim, não é?
E ao Varzim, que estão... O Rio Ave desceu no ano passado da Liga. Está o Rio Ave e o Varzim. Estão precisamente na segunda liga. Procuramos acompanhar os resultados dos jogos, passamos as declarações eventualmente dos treinadores. Dizemos, por exemplo, que este domingo vão jogar tanto o Rio Ave como o Varzim na décima jornada da segunda liga. O Rio Ave às 14h recebe o Académico de Viseu e o Varzim, na Póvoa de Varzim, às 7h30 é anfitrião na Póvoa do Vila Franquense.
O desporto é uma bandeira da Rádio Linear, traz-vos muitos ouvintes, cola muitos ouvintes ao vosso microfone?
Sim, porque também temos um programa de desporto todas as manhãs, às 9h30, passa na Rádio Linear, de desporto geral, nacional e internacional e modalidades. Temos das primeiras horas da manhã, 9h30 aproximadamente, passamos sempre um programa desportivo só dedicado ao desporto, em que procuramos abarcar o desporto de forma geral. Uhum. Temos um bocado a noção que as pessoas gostam de desporto, gostam de acompanhar os clubes da terra, o que é que vai acontecendo e também, claro, o desporto mais nacional.
Este tipo de rádios, como a Linear, faz, para além de um serviço de proximidade, não é? Faz também serviço público. Sente isso?
Sim, sim, faz um serviço público e curiosamente, sendo um pouco da minha área, que é a informação, nós temos outro tipo de programação, que somos, pronto, ao contrário da Antena 1, não somos uma rádio vocacionada exclusivamente ou sobretudo que damos primazia à informação. Somos uma rádio de animação, de diversão, de companhia. E nós temos o típico programa que existe em algumas rádios regionais e que ainda continua a ter um programa muito antigo. Que é os discos pedidos, nem mais. Nós fazemos esse tipo de abordagem e de proximidade e é muito engraçado, porque as pessoas sentem necessidade, muitas vezes, de desabafar com quem está por trás do lado do microfone, com o locutor. Contam coisas da vida deles. Já por vezes ficam incomodados se a gente já não se lembra daquilo que nos contaram noutra participação anterior.
Portanto, fazem a diferença na vida das pessoas, não é?
Muita diferença. Fazemos essa companhia, as pessoas podem pedir a música que preferem, ligeira, popular, rock, passamos, temos uma abrangência. Mas nestes discos pedidos são as pessoas que ligam e que dizem que querem a música tal, que queriam dedicar à prima que está de parabéns, que queriam dedicar à amiga que está um bocadinho embaixo.
Ao filho que está emigrado, se calhar.
Ao filho que está emigrado, naturalmente, e que tem muitas saudades, e diz, já conhecem o nome dos locutores, tratam os locutores por tu, preocupam-se com o dia-a-dia dos locutores, porque se um dia o locutor não aparece, porque mudou de horário, ou porque não pôde vir, ficam preocupados e querem saber o que é que passou. Ou seja, existe uma espécie de família associada a este
uma família nas ondas hertzianas. Estamos mesmo no final, José. Vocês também, mesmo para finalizarmos, estão no online.
Estamos online, também podem acompanhar nas redes sociais e também existe também a rádio que pode ser seguida em linear.pt. É fácil.
Muito bem.
Estamos em FM em 88.6.
88.6 em FM e no online FM.pt.
Rádio Linear.
Rádio Linear, FM.pt, não é?
Não, só radiolinear.pt.
Radiolinear.pt, assim é que é. José Matos, muito obrigada por nos ter apresentado esta Rádio Linear de Vila do Conde. Foi um gosto. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.
Prazer, até uma próxima.
E por aqui, na Rádio Pública, continuamos a avaliar a forma como as alterações climáticas estão a mudar a paisagem ou o ecossistema em Portugal. Isto a dois dias do arranque da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática 2021 em Glasgow, a COP26 que reúne todos os países do mundo. Hoje, olhamos para um projeto piloto implementado numa exploração de vacas maronesas em Vila Pouca da Guiar, no distrito de Vila Real. O objetivo é ajudar a combater as alterações climáticas, reduzir o risco de incêndios, quantificar os efeitos do pastoreio extensivo e sequestrar de uma forma significativa a emissão de carbono para a atmosfera. Chama-se Life Maronesa e o repórter Afonso de Sousa foi conhecê-lo.
António Moutinho é um criador de bovinos de raça maronesa.
130 vacas e novilhas, mais os vitelos tudo, andam à volta de 200 cabeças.
Mais de 200 animais que se criam ao ar livre em cerca de 600 hectares na Serra do Alvão, junto à Vila Pouca da Guiar.
O gado é criado de uma forma extensiva, permanecem sempre ao ar livre, fazem os ciclos biológicos todos ao ar livre. É, de facto, uma forma diferente de fazer pecuária daquilo que é tradicional aqui na região.
Os animais comem o que há na serra, quando há, e nas alturas de menos pasto é-lhes dado alimento também produzido ali, junto às aldeias de Soutelinho de Mesio e Outeiro.
Sim, tem uma zona grande de montanha, de pastagem pobre, que está a ser, de alguma forma, recuperada de matos para pastagem, e tem zonas mais de lameiro, que nós, a maior parte delas, também a recuperamos para lameiro, para fazer feno e também para pastagem. Há épocas do ano em que tanto é suficiente, na primavera, agora no outono, e há épocas do ano em que há alguma carência e a gente faz, complementa com fenos que nós também fazemos aqui na exploração.
António Moutinho começou a exploração, vai para 20 anos, com 8 vacas apenas e num espaço bem mais reduzido. Ali havia fogos praticamente todos os verões. Desde então, desapareceram.
Serve essencialmente a seu objetivo, quebrar o ciclo de fogos quentes de verão, destroem tudo. Portanto, e conforme nós fomos alargando a área, os fogos foram-se afastando, isso é um facto.
O produtor de raça maronesa tem apenas a ajuda do filho numa produção onde facilmente se percebe que trabalho não falta todos os dias do ano. É por isso que diz que a carne destes animais, resultante de um trabalho ambiental que fazem, deveria ser mais valorizada.
A nossa carne está pouco divulgada e no mercado ela não reflete o trabalho que fazem em termos ambientais. Da recuperação dos ecossistemas, da biodiversidade, o combate aos fogos, as alterações climáticas, tudo isso. E as vacas, de facto, fazem isso.
António Moutinho tem 63 anos e é o produtor referência da raça autóctone que integra o projeto Life Maronesa, principalmente por causa das práticas sustentáveis da exploração extensiva.
E mais adaptadas aos desafios das alterações climáticas, as intervenções que o Sr. Moutinho tem na exploração dele vão ser replicadas a mais 7 produtores que estão envolvidos na área do projeto.
Juliana Salvação, da Associação Aguiar Floresta, com sede em Vila Pouca da Guiar, é a coordenadora do projeto Life Maronesa. Um desses 7 é Avelino Rego, licenciado em Engenharia Informática, pôs de lado os computadores e decidiu dedicar-se à produção da maronesa, não só pelo legado familiar, mas muito pela intervenção que a raça tem no meio ambiente.
Esta é uma raça adaptada a esta região, é uma vaca mais pequena, com a capacidade de se alimentar neste tipo de solo. E foi com esta raça autóctone que os nossos antepassados foram gerindo a paisagem até aos dias de hoje e preservando todo este legado natural que temos aqui nesta serra. E então é adaptado aos dias de hoje encontrar formas de podermos manter esta atividade que é crucial para a preservação quer da biodiversidade, quer para este bem maior que é o contributo na gestão da crise climática que atravessamos.
Avelino tem 37 anos e justifica e muito este projeto Life Maronesa, que assenta em 4 pilares fundamentais, acrescenta a engenheira florestal Juliana Salvação.
Nomeadamente o pilar ambiental, a componente de sustentabilidade ambiental, a componente social, que é muito importante para estas zonas de desertificação de população, de perda de população, envelhecimento populacional, em que é preciso reviver e reativar as populações mais jovens, não é? Temos a componente económica, porque se não houver a componente económica ligada a isto, as explorações simplesmente desaparecem. E agora falamos de uma componente institucional que é preciso enquadrar e dar o devido valor a este tipo de atividades.
Uma atividade que pode ser visitada virtualmente através do site Life Maronesa ou no terreno, com uma viagem na serra de 13 km, compartida no início da exploração de António Moutinho e com várias paragens ao longo do percurso.
Uma paragem nas zonas de exclusão do pastoreio, nas charcas, na melhoria das charcas, nas zonas de alimentação, onde há feito um complemento da alimentação dos animais no monte, e depois tem toda a explicação técnica e científica relacionada com a retenção de carbono e onde se pode ver in loco os efeitos de um grande incêndio e a perda causada a nível da matéria orgânica do solo, em comparação com as zonas onde o Sr. Moutinho já trabalha há muito tempo, onde o impacto dos animais tem sido extremamente positivo, onde é possível ver realmente a melhoria que ocorre no solo e a quantidade de matéria orgânica que se consegue tirar de lá.
Esta viagem pela serra, acima de tudo, pretende demonstrar que a criação extensiva de bovinos de montanha só tem efeitos positivos para o meio ambiente.
Para diminuir a cobertura vegetal da parte aérea, portanto, consomem os matos arbustos, acabam por converter estas áreas de matos em arbustos naturalmente, de forma progressiva, em áreas de pastagem, que acabam por contribuir a reter muita quantidade de carbono via acumulação de matéria orgânica no solo.
Evitam-se incêndios, aumentam as pastagens e a biodiversidade, e a retenção de carbono é assinalável, diz Carlos Aguiar, investigador do Politécnico de Bragança, que acompanha o Life Maronesa.
E a constatação é que nós chegamos é que o animal é instrumental para a regeneração destas montanhas que estão muito degradadas por fogos de elevada intensidade e severidade, para regenerarmos o solo e, ao mesmo tempo, para sequestrar carbono no solo, porque há um potencial imenso de sequestração. E é muito interessante porque, feita as contas no final, esta sequestração é superior à libertação, isto em CO2 equivalente, de gases de estufa por parte dos ruminantes, que é sabido que acontece.
É por isso que o investigador acredita que quem consumir a carne destes animais está a ajudar o ambiente.
Temos que distinguir o que é uma produção animal intensiva, com soja e com milho importados do exterior, com consumos brutais de combustíveis fósseis na produção de forragens, de uma produção animal que tem uma componente extensiva muito significativa, em que os animais comem simplesmente aquilo que a natureza lhes dá. E são sistemas de produção animal totalmente distintos. Isto é, o consumidor, se fizer uma boa opção, está a optar por carne carbono positiva, no sentido em que sequestra carbono, ou seja, pode estar sentado à mesa, usufruir de uma boa posta e estar a ter um impacto ambiental positivo.
O Life Maronesa tem 5 anos de execução e deverá ser replicado noutras raças de montanha no país, por todas as mais-valias que pode trazer para as comunidades, mas principalmente pelos efeitos positivos que os animais, em produção de modo extensivo, têm para o ambiente.
Até porque as vacas que andam a pastar nas montanhas do Alvão conseguem fixar mais carbono na terra do que aquele que libertam para a atmosfera. Hoje é sexta-feira, dia 29 de outubro. Há 50 anos era criada a Reserva Natural das Ilhas Selvagens, localizada a mais de 160 milhas náuticas a sudeste da Ilha da Madeira. O subarquipélago é constituído pelas Ilhas Selvagem Grande e Selvagem Pequena e por uma série de ilhéus. Manuel José Jesus é vigilante da natureza há quase um quarto de século, ou seja, metade do tempo de existência da Reserva das Selvagens. Foi naquele que é o ponto mais a sul de Portugal que deu os primeiros passos da profissão. O jornalista Paulo Anastácio registou os sons e o lado humano do local mais isolado do país.
Sou vigilante da natureza há 22 anos e presto serviço nestas ilhas há 22 também. Logo que entrei, comecei a vir para cá. O que mais me fascina cá nas Ilhas Selvagens, sem dúvida alguma, é a chegada das cagarras e também a partida das mesmas. O isolamento não é um problema, mas temos que saber lidar com o isolamento. Não é difícil, porque estamos sempre ocupados e temos trabalho, e hoje em dia, com as novas tecnologias, conseguimos estar em contacto
repete-se quase sempre que a família. Mas é preciso gostar muito de cá estar, porque por vezes é difícil, principalmente no inverno, é muito difícil. O momento mais feliz e mais difícil, sem dúvida, foi o projeto de erradicação de roedores cá na ilha. O mais difícil foi toda a parte logística e todo o trabalho, e o mais feliz foi termos conseguido alcançar o objetivo, que foi um grande sucesso para todos nós.
A Reserva Natural das Ilhas Selvagens foi criada há precisamente 50 anos. De hoje a domingo, Faro volta a acolher o Open Studios, um circuito itinerante multidisciplinar de arte, design e novas tecnologias. Galerias, monumentos, ateliês ou até as casas dos próprios artistas abrem as portas ao público com exposições, criação artística ao vivo, palestras e concertos. Há pintura, fotografia, vídeo, design, arquitetura. São 25 artistas espalhados por 16 locais da capital algarvia. E que lugares é que são esses, Mário Antunes?
No limite, pode ser a própria casa de um artista que abre as portas e convida o público a conhecer o espaço e a observar o que podem ser ali mesmo ao vivo as práticas criativas. O conceito do Open Studios é isso mesmo. São 16 locais espalhados pela cidade, galerias, ateliês. Este ano há inclusive um monumento, o Celeiro de São Francisco, entretanto reabilitado.
Nós tentamos mostrar, abrir as portas exatamente de espaços imprevistos, que não estávamos à espera de ver abertas as portas, e essa é sempre a nossa pesquisa na cidade. Este ano vamos abrir as portas de um espaço emblemático, que é o Celeiro de São Francisco. Os outros são espaços, alguns que já costumam expor, como a Alfa, como a Ar Quente, o estúdio da Flow Productions, que é um estúdio de animação, ou da Kobu, que é uma empresa estúdio de design. Temos também um estúdio de arquitetura, que também não costuma estar aberto ao público, não é?
Daniela Garcia co-organiza este circuito itinerante de arte, design e novas tecnologias, que já vai na terceira edição. 25 artistas de múltiplas áreas dão a conhecer as respectivas produções. Podem até criar ao vivo e, em alguns casos, em parceria.
Artistas e pessoas que já estão no terreno, que muitas vezes trabalham à porta fechada e que neste fim de semana vão abrir as portas para que as pessoas possam visitar e ver, ao contrário do que vêem habitualmente, que é o resultado final, as peças, não é, já produzidas, podem ver o espaço onde eles trabalham, a forma como trabalham, e podem falar com a pessoa que está lá, não é, normalmente, e que conduz. Está disponível para explicar, para visitar e às vezes está mesmo a trabalhar.
Esse estímulo à criatividade e à partilha é uma das marcas do Open Studios. Este ano há uma novidade. Passa pela diversificação de áreas, apontando para vertentes mais tecnológicas, trazendo estúdios de design, de animação e arquitetura. Este projeto cultural é para todas as idades, por isso há ateliês até para a criação de papagaios de papel, pintura para famílias, ilustração digital ao vivo. Há concertos previstos para a Associação de Músicos, na Cidade Velha, visitas de escolas e a possibilidade de uma visita guiada que pode durar 2 horas, percorrendo vários ou todos os locais do Open Studios. A entrada é livre.
De hoje a domingo, em Faro, são 25 artistas espalhados por 16 locais da capital algarvia. Fogo Fato é um espetáculo de teatro que se propõe pensar o lugar que o café ocupou na vida dos portugueses, espanhóis e brasileiros, assim como o contributo para as relações e para os vínculos comunitários. Trata-se de uma companhia recém-criada. O Tremor Teatro apresentou o primeiro trabalho em 2020 e agora surge com este projeto. Fogo Fato estreia esta sexta-feira no Centro Cultural Reiano, em Idenha Nova. Depois da estreia, seguem-se as apresentações em novembro, em Vigo, na Galiza. A seguir, em fevereiro, chega ao Centro de Artes de Lisboa a penúltima paragem de um caminho que termina no mês seguinte, no Festival Março Jovem, no Seixal.